Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia a Respirar. Se a minha voz parecer desanimada, é porque eu estou. É que esta é a terceira vez que eu estou a gravar este episódio, porque a primeira vez que eu gravei, estava com tudo montado, não é? Vídeo, tudo a funcionar. Depois fui editar o áudio e senti que estava a correr, parecia que estava com pressa para ir para algum lado. Eu acho que depois esta ideia também de querer fazer o vídeo para colocar no Instagram em Reels e a coisa tem que ser meio rápida, não sei, talvez tenha influenciado um pouco a minha cabeça. A segunda vez que gravei, basicamente, não estava a gravar, portanto, aqui estamos nós, pela terceira vez, já nem sequer estou com o computador porque acho que já sei tudo o que eu quero dizer de trás para a frente e de frente para trás. Portanto, hoje sou só eu, como podem já ter percebido, e eu gostava de começar aqui com uma pergunta que eu acho que é mesmo importante, que é como é que vão essas resoluções de ano novo? Digam lá a verdade, que já nem sequer sabem onde é que deixaram o papel. Estamos a chegar, não. Eu estou a chegar ao início de fevereiro, mas quem está a ouvir, já estamos no início de fevereiro, não é? E é potencialmente aquele momento em que começamos a sentir muito menos a força de arranque do ano novo, né? Aquele impulso motivacional que o dia 1 de janeiro nos traz. E eu acho que nós precisamos de falar sobre isto. Então, hoje vamos falar sobre como criar consistência na prática de yoga, e eu aqui estou-me mesmo a referir à prática de asanas, portanto, à componente física, e a práticas como meditação, visualização, pranayamas, por aí. Para quem não pratica yoga, podem continuar a ouvir e repõem a palavra yoga com o que quiserem. Eu acho que aquilo que nós estamos aqui hoje a falar pode ser aplicado a qualquer prática e a qualquer objetivo que tenhamos na vida. Portanto, é isso. Bora lá. Antes só de começar, eu queria só dizer que eu não sou de todo a pró da consistência, nem sequer estou aqui para dar conselhos de vida a ninguém, estou só mesmo a tentar partilhar daquilo que funciona comigo e muito daquilo que eu vejo que funciona com as pessoas à minha volta, não é? E com as pessoas da minha vida. Portanto, como sempre, autocrítica é bem-vinda. Portanto, ok, bora lá. Primeiro, vamos só aqui tentar começar por esclarecer o que é consistência, ou pelo menos a que é que eu me estou a referir aqui quando falo de consistência. Para mim, consistência é um compromisso que nós estabelecemos connosco e que cumprimos. Eu, por curiosidade, fui assim espreitar algumas definições de consistência no teu Google. E achei super curioso porque muitas delas estavam orientadas para a concretização de objetivos finais. Ou seja, é como se quando algo se alcançasse, esse compromisso cessasse. Acabasse um compromisso porque eu alcancei qualquer coisa. E isto fez-me sentido, não é? Mas fez-me pensar porque este compromisso que eu estabeleço comigo própria todos os dias, em termos de prática, não é? Não tem propriamente esse momento aparentemente final. Ou seja, há um objetivo, não é? Há uma intenção forte, pelo menos para mim e na minha prática, mas também acho que isso vai alterando e vai se transformando um bocadinho, mas o meu compromisso não termina porque eu sinto que cheguei a algum lado ou porque recebi alguma realização com a prática, porque no fundo esse objetivo, entre aspas, não é, se nós lhe quisermos chamar assim, é diário e é para a vida, no meu caso, claro. Mas isto para dizer o quê? A definição de consistência eu acho que pode variar muito de pessoa para pessoa. Pode ser muito subjetiva, não é? Mas de uma forma geral acho que podemos concordar que é muito isto de se manter uma rotina, um hábito. E eu diria que aqui na casa da prática de yoga, e também é por isso que eu gosto muito de falar sobre este assunto, é muito associada a isto de eu quero fazer com que a prática se torne um hábito, um costume, uma segunda pele quase. E isso tem muita coisa por desvendar, não é? Uma coisa que eu me lembrei, por acaso quando comecei a gravar, a primeira vez que gravei este episódio, aliás, foi de uma aula que eu tive com o Manu, com o meu professor, que foi absolutamente transformadora para mim e que eu nunca mais me esqueci daquela aula, e ainda hoje eu volto muito àquilo que me foi transmitido na aula porque é mesmo importante para mim. E basicamente ele estava a falar muito disto, que era a falar de consistência e a abrir um bocadinho o espaço para nós contemplarmos sobre aquilo que estamos a fazer na vida com consistência. Vocês não imaginam, isto para mim foi uma bomba, porque eu passei as semanas a seguir a observar aquilo que eu fazia consistentemente e Sem dúvida que aquilo que nós fazemos com consistência constrói e determina muito quem nós somos. Então isso foi isso que para mim foi uma realização muito assustadora, estou a exagerar um bocado, pronto. Eu preciso ser dramática às vezes, mas foi um bocadinho, porque eu percebi que havia muita coisa que eu fazia, que eu pensava, que eu dizia, comia, bebia, consistentemente, que não estava de todo alinhado com a pessoa que eu desejava ser ou com a pessoa que eu achava que tinha que ser. E isto também é uma questão, não é? Porque também não podemos ir para o outro extremo, não é? Eu acho que mais vale feito que perfeito. Todos nós fazemos o que podemos, com aquilo que temos, e partindo do nível de consciência em que estamos, também é preciso andarmos, pronto, lá está, nos extremos. Porque o que eu senti foi que a certa altura a perfeição se tornou inimiga da consistência, sabem? Porque eu ficava tão frustrada de não conseguir fazer tudo aquilo que eu achava que tinha de fazer ou de pensar e quebrava imenso e frustrava. Pronto, e no fundo ia tudo por água abaixo. Eu acho que isto acontece muito com a prática de yoga, não é? Por exemplo, uma pessoa que nunca praticou yoga, de repente lembra-se, no dia 1 de janeiro, não é? Lembra-se, é agora, vou começar a praticar yoga todos os dias. E isso não é nada sustentável, porque a consistência pressupõe uma construção que acontece passo a passo. É uma coisinha de cada vez. Mas nós já vamos falar também um bocadinho sobre isso. Mas uma coisa que eu me lembrei também nesta aula foi que eu até podia estar a praticar com consistência, não é? Ou melhor, eu podia estar a ir para o tapete, que é outra coisa, não é? Praticar verdadeiramente ou ir ao tapete. Podia estar a ir ao tapete com consistência, mas havia coisas que eu fazia com consistência que não estavam a conter e a suportar aquilo que eu construía na prática ou desejava construir na prática. E isso era meio contraditório. E depois também pensei noutra coisa. As coisas que eu pensei nesta aula, por acaso é mesmo curioso a quantidade de coisas que nos vêm durante uma aula, principalmente quando são aulas assim que são impactantes para nós. Mas eu estava a pensar que todos os dias, com consistência, lá está, eu ia ao Instagram. E eu sei que isto pode parecer muito superficial, mas é um facto que se algo que nós fazemos com consistência é ir ao Instagram todos os dias, e atenção, eu ia dizer que o problema não é ir ao Instagram, não é, mas também pode ser, mas pronto. Ok. Se o que eu faço com consistência é ir ao Instagram todos os dias e por pelo menos 20 minutos, que é normalmente o tempo que nós estamos assim programados para lá estar, eu acho que até é mais, mas dizem que são 20, mas nós passamos esses 20 minutos a compararmos constantemente com aquilo que vemos ou a julgarmos-nos a nós próprios ou até mesmo aos outros, é isso que nós estamos a construir e a cultivar dentro de nós. E isto já não me acontece há algum tempo, mas eu quando entro nesse espaço mental eu ativo imediatamente aquela máxima do vai para partilhar, não vais para consumir, e eu juro, isto salva vidas e relações. Ok. Mas bora lá então. Como criar consistência na prática de yoga? Eu organizei isto por pontos, que eu sei que nós gostamos de pontos. Então, ponto número 1, sabe o teu porquê. Eu acho que isto vai ser sempre, para sempre, o meu ponto número 1 em quase tudo. E quem fez o programa de iniciação ao yoga tem de ter adivinhado isto. Mas é verdade. Saber o nosso porquê, porque é que queremos fazer o que fazemos, não é? A partir de um lugar de alguma clareza nesse sentido, porque eu acho que isso é meio caminho para a jornada correr bem. Se eu não sei onde é que eu quero ir, como é que eu hei de lá chegar? Às vezes acontece, mas pronto. Agora, isto não significa que temos de ter um objetivo muito concreto sobre a prática ou com a prática. Eu acho que tem muito mais a ver com a intenção do que propriamente com objetivos, sabem? Eu acho que isto são duas coisas que podem ser muito diferentes, mas também muito iguais. E eu falei nisto no primeiro episódio, não é? Que é o questionamento. Porque é que eu quero isto? Porque é que eu desejo aprender yoga? O que é que eu busco quando vou para um tapete ou uma aula? E eu às vezes sinto que a conversa quase que podia ficar aqui, por aqui, não é? Porque eu acho que mesmo, juro, eu acho mesmo, quando nós temos uma orientação e uma conexão profunda com o porquê de fazermos aquilo que fazemos, isso orienta-nos, pronto. E faz-nos aparecer para nós. É que se eu não sei porque é que eu pratico, o que é que me faz voltar? E tal como eu estava a dizer no primeiro episódio, pode ser só o questionamento que nos faz voltar. Às vezes é só aquela sensação do eu preciso mesmo de estar aqui. Eu quando comecei a praticar yoga, tinha muito isto, porque Eu odiava as aulas de yoga, eu odiava o que eu sentia no físico, não é? Nas práticas era, meu Deus, tirem-me daqui. Mas depois havia aquele momento final de Shavasana em que havia uma sensação, havia qualquer coisa que me dizia, continua por aqui, é aqui mesmo que tens que estar. Então, eu ainda não sabia muito bem porquê, mas eu tinha essa sensação, eu tinha esse porquê dentro de mim, não é? Que é um porquê, é um questionamento, no fundo. E a Filipa Abreu disse isto no episódio dela, pode ser às vezes a resposta em forma de pergunta que nos faz voltar, não é? Mas que seja algo. Isto pode ser um bocadinho contraditório, não é? Mas é que a motivação vai e vem, não é? E a intenção não, ou estas sensações que nós temos que são profundas, que nos dizem qualquer coisa e que nos fazem voltar. Quando isto é profundo, quando é sincero, mesmo nos momentos em que nós sentimos que há ótimas desculpas para não aparecer, é ela que nos redireciona. Depois, ponto número 2. Eu vou chamar a este ponto o sejamos realistas. Eu estou a achar imensa piada à forma como eu estou a gravar este episódio, porque como eu vos disse, isto é a terceira vez que eu estou a gravar este episódio, então houve muita coisa que eu já disse nos outros anteriores que já não é novidade, porque eu apercebi-me que queria chamar a este ponto, sejamos realistas, na primeira vez que gravei. Ah, ok. Keeping it real. Portanto, sejamos realistas. Para uma pessoa que nunca tenha praticado yoga, e eu até me atrevo a dizer, para uma pessoa que esteja a recomeçar a prática de yoga, a ideia de começar a praticar todos os dias é super arriscada. Eu acho que até praticar 5 dias por semana é arriscado. Aliás, nem precisamos ir para os 5. Eu até diria que praticar 2 dias por semana é arriscado. Eu já vi isto muito a acontecer, que é as pessoas param de praticar ou querem começar a praticar, não é? E depois inscrevem-se nas aulas 2 vezes por semana, porque agora é que vai ser, é dia 1 de janeiro ou dia 1 de setembro, também funciona, setembro às vezes também funciona, e agora é que vai ser. E depois não se conseguem comprometer, e isso é muito frustrante para a pessoa, porque fomos literalmente do tudo para o nada. E eu acho que nestes casos, aliás, eu acho que sempre, mas, bem, nem sempre, nem, bem, muitas vezes, é mesmo importante fazer uma coisa de cada vez, não é? Que é, eu começo ou recomeço uma vez por semana e vou deixando também que a prática me guie, porque eventualmente eu acho que há efetivamente um momento em que nós sentimos estou pronta, preciso de mais, quero mais. E a prática vai-se construindo assim e a seu tempo. E então aí talvez comece a praticar 2 vezes por semana, depois 3, depois 4 e... Se o progresso natural da coisa for para praticar todos os dias, assim será. Mas lá está, que seja uma coisa mais natural. Eu acho mesmo que quando nós forçamos uma rotina, só porque sim, fica muito difícil manter. Manter e também perceber que há dias em que não vai acontecer e que está tudo bem. Desde que, lá está, a consistência não se perca. Porque consistência não tem de ser praticar yoga todos os dias. E era também muito aqui que eu queria chegar, que é... Fazer alguma coisa consistentemente implica que há uma frequência, não é? Naquilo que é feito. E isso pode ser praticar uma vez por semana também, não é? Caso seja isso que nós queremos. Pode ser praticar uma vez por semana, pode ser 2. Mas a verdade é esta, é que há muitas pessoas que praticam todas as semanas, por exemplo, uma vez por semana, e quando não vêm em alguma semana, seja lá por que motivo for, há quem sinta essa falta. Sentem o corpo mais preso, sentem saudades daquele momento que tiram para elas e só por aqui nós já conseguimos perceber que um hábito se estabeleceu naquela pessoa, que quando a aula não acontece ou quando a prática não acontece, isso é sentido. Portanto, consistência é também fazer algo de forma regular, frequente, continuada. Então é importante nós percebermos o que é que eu consigo manter desta forma, não é? De forma regular e continuada. Se eu me comprometer com uma vez por semana, ou com 2 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, será que eu consigo aparecer? Faça chuva ou faça sol, isto fica no meu calendário e eu não vou mudar isto nem por nada? Porque se a resposta for não, nós temos que rever alguma coisa. Se existirem outras prioridades que sobreponham isso, temos que rever alguma coisa. Portanto, resumindo, bora estabelecer objetivos que sejam concretizáveis neste momento. E, no fundo, nos permitam construir qualquer coisa passo a passo, uma coisinha de cada vez. Eu, por acaso, vai-se lá saber porquê, isto perdeu-se. Esta cena de fazermos uma coisa de cada vez. Nós já não sabemos fazer uma coisa de cada vez. E isto é tão importante para a nossa saúde mental. Parece que temos de estar sempre a fazer tudo ao mesmo tempo e mil coisas ao mesmo tempo. E é mesmo verdade, a nossa saúde mental fica tão afetada com esta necessidade que nós temos hoje em dia de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu acho também muito pela forma como somos incentivados pela sociedade, não é? Uma pessoa que tenha mil coisas para fazer no dia é sobrevalorizada, não é? Ai, estás tão ocupada, andas tão ocupada. Como se isto... Pá, porquê é que isto passou a ser uma coisa boa? Eu por acaso, fico louca com isto. Mas pronto. Para criar consistência, eu acho que nós também precisamos de entender isto, que é a progressão natural de todas as coisas. E nós, quando, por exemplo, queremos construir alguma independência na prática de asanas, nós vamos muito com esta ideia de que temos necessariamente de repetir aquilo que fazemos numa aula. E isto não podia estar mais longe de ser verdade. Eu acho que é muito mais interessante nós começarmos por fazer aquilo que nos lembramos. E uma ótima forma de trazer a prática connosco é fazermos, por exemplo, saudações ao sol. Isto pode nos ocupar tipo uns 5, 10, 15 minutos. Na verdade, até nos pode ocupar 3 horas. Mas lá está. Também será, se calhar, muito mais interessante começar com 5 minutos, depois 10, depois 15. É que a questão também é esta, né? Esta progressão natural das coisas. Imaginem, eu agora quero acordar todos os dias às 5 da manhã. E a partir da manhã o meu alarme vai tocar todos os dias às 5. Isto até pode ser sustentável por uma ou duas semanas, mas eventualmente vai quebrar. E porquê? Porque eu, para acordar todos os dias às 5 da manhã, eu tenho que considerar que aquilo que faço na noite anterior vai definir em grande medida o sucesso desta mega missão, não é? Porque coisas como as horas a que eu como, o que é que eu faço antes de ir dormir, ou seja... Há muita coisa aqui que tem que ser ajustada de uma vez só para eu conseguir acordar todos os dias às 5 da manhã. E de repente, se eu tiver alguma coisa na noite anterior, porque sei lá, tive um jantar com amigos, comi mais tarde e fiquei ali a fazer disto, não sei, qualquer coisa. Se alguma coisa compromete um desses parâmetros, pronto, eu desisti e isto não é para mim. E isto acontece com o yoga. Eu vou a uma aula e eu ouço o professor... ou a professora, a dizer que há mil opções para uma postura só. E todas essas opções estão a construir qualquer coisa que é mesmo importante para o entendimento da postura. Mas eu quero na mesma fazer a última opção, porque sim, porque toda a gente está a fazer e porque a minha cabeça acha mesmo que eu quero chegar ali. E se existe fazer várias coisas ao mesmo tempo? E no querer fazer tudo de uma vez, eu não tirei o tempo necessário para entender a construção base dessa postura. Então, comecemos pelo início. E na verdade eu acho que isto é um princípio que nós podemos aplicar sempre. Não perdemos absolutamente nada em manter este mindset, não é? É consistentemente nos comprometermos com coisas pequeninas que eventualmente se tornam gigantes. E pegando no que eu estava a dizer há bocado, porque acho que me perdi aqui um bocado, eu para praticar uma hora sozinha em casa, ou duas, ou três, eu diria que pode ser realmente muito mais interessante começar a cultivar pequeninos momentos de prática, tipo 15, 20, 30 minutos. E, na verdade, o tempo que nos faça sentido e que, isto ainda é mais importante, se consiga encaixar na nossa rotina. Ou, então, fazer ao contrário, ajustar a rotina, mas lá está, bocadinho a bocadinho, para conseguir inserir esse momento nela. Bem, eu acho que falei tanta coisa neste ponto número 2, mas tudo bem. Portanto, só para resumir, era o ser realista, não é? Portanto, estabelecer etapas ou passos que sejam realistas, ou objetivos, entre aspas, mais realistas. E eu diria que podemos até dizer aqui que o ponto número 3 é muito isto de fazer uma coisa de cada vez, não quereres fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, agora passamos para o ponto número 4, que é não estejas sempre à espera da motivação para ires para o tapete. Aquilo que cria consistência é a disciplina, não é a motivação. E eu sei que isto pode parecer um bocadinho contraditório com aquilo que eu disse há bocado, porque falávamos da importância da intenção para aparecer, não é? Mas eu acho que é a disciplina que nos faz ficar. E que nos faz ficar nos momentos em que encontramos montes de desculpas para não fazer acontecer. E isto exige algum trabalho de resiliência mental, não é? Exige clareza em relação àquilo que é prioritário para nós, exige filtrar aquilo que internamente e externamente não está alinhado com aquilo que nós queremos para nós, E eu acho que também exige saber dizer que não a essas coisas que não estão alinhadas connosco. E só aqui nós temos uma série de práticas para praticar, não é? Para aplicar. Mas lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, também nisto nós podemos ir cultivando uma coisinha de cada vez, certo? Agora, como é que a disciplina se trabalha? Eu apareço. Mesmo quando tenho montes de desculpas para não aparecer, eu apareço. Aliás, eu apareço principalmente quando vêm essas desculpas. Sabem aquela sensação de tomar um banho de água gelada? Se não sabem, experimentem. Porque é mesmo curioso, é que a cabeça vai começar com uma lista linda e extensa, com todos os motivos pelos quais nós não devíamos fazer aquilo, e de repente o corpo liga na mesma a torneira. E de repente eu sinto mesmo que há um... A mente quase que... Ela silencia. Há uma coisa de, ok, já passou, estamos aqui e estamos bem. E terminamos, pois, aquilo com uma sensação de estarmos mais vivos do que nunca. Ok, óbvio que isto é só a minha experiência, vale o que vale, mas... Ou seja, o que é que eu queria dizer com isto? Às vezes, mesmo quando nós sentimos esta resistência, se nós nos permitirmos a ir na mesma, e lá está, a fazer uma coisinha de cada vez, se calhar faço só umas posturas de preparação, ou se calhar vou só fazer mais uma saudação ao sol, e de repente damos por nós em Shavasana, no final de uma prática que foi extremamente nutritiva, extremamente transformadora e necessária para nós. E eu acho que essa fricção que é criada entre eu sei que isto me vai fazer bem e aquela sensação de porra, não me apetece mesmo nada fazer isto, eu acho que tem um potencial brutal. Pode nascer daí um fogo gigante, a que nós podemos chamar precisamente de tapas, que tem o poder de transformar completamente o nosso mundo interno. E para quem não sabe o que é tapas, nós temos um episódio aqui no Magia Respirar, é um dos primeiros, que é o episódio dos niyamas. Nesse episódio está lá uma parte em que eu falo e explico o que é que são tapas na filosofia do yoga. Ainda em relação a isto, eu queria só ressalvar uma coisa, que é, hoje em dia passa-se muito aquela imagem de que o yoga tem de nos servir a todos. E isso não podia estar mais longe de ser verdade. Na minha perspectiva, obviamente. O yoga, efetivamente, é uma ferramenta muitíssimo poderosa que se pode adaptar a toda a gente. Mas nem toda a gente tem de gostar de yoga. E praticar só pela ideia de praticar normalmente não é um bom ponto de partida. Ou praticar só porque toda a gente está a praticar. Não estou a julgar quem vai fazer práticas de yoga, quem vai fazer aulas de yoga partindo daí. Está ok. E às vezes chegamos e percebemos que queremos mais, não é? Porque às vezes esse ponto de partida pode ser interessante, mas ele não é sustentável. Não é? Se for só isso que nos faz, que nos leva à prática, não é sustentável. E nós não temos todos de gostar das mesmas coisas. A nossa individualidade é mesmo o nosso superpoder. Isto é o maior clichê. Mas é verdade. E eu acho que sentir resistência com a prática, lá está, consistentemente, é de refletir. É de questionarmos. Será que eu quero mesmo isto? Não é? Será que isto é para mim? Será que não existe aí outra prática qualquer que me vai trazer uma sensação muito maior de realização? Pronto. Ponto número 5. Eu acho que este ponto é super importante, na verdade, que é: a consistência envolve falhar algumas vezes. Envolve imperfeição, envolve cometer alguns... eu não lhe queria chamar erros, mas não me estou a lembrar assim de uma palavra melhor. Portanto, é normal que hajam desvios no caminho, no fundo, era isso que eu queria dizer. É normal que hajam alguns desvios no caminho. E mais vale feito do que perfeito. Nós fazemos o que podemos e com aquilo que temos. Se eu hoje não consegui aparecer, está tudo bem. Amanhã há mais. Eu acho que é muito importante trazer alguma leveza também ao processo, não é? Sem nos estarmos a afundar completamente. Portanto, equilíbrio, não é? Ou seja, eu assumi este compromisso de praticar duas vezes por semana e esta semana não fui nenhuma. Ok, calma. O mundo ainda não acabou, não é? Para a semana há mais. A consistência perde-se muitas vezes quando nós caímos depois também naquele buraco negro que nos suga para a cena do isto não é para mim, eu não sou capaz, eu já sabia, eu não sirvo para nada. Calma! Consistência aqui também é, ok, nesta semana não deu, mas para a semana eu vou lá estar. Sabem aquela frase que se diz muito nas artes marciais do um cinto preto é um cinto branco que nunca desistiu? Eu acho lindo porque eu digo isto como se soubesse imenso de artes marciais, eu não sei nada, mas eu já ouvi isto várias vezes e eu acho que faz imenso sentido aqui porque tem muita coisa por trás. O cinto preto é o cinto branco, ou é um cinto branco que nunca desistiu. Ou seja, provavelmente falhou, caiu, levantou-se vez e vez sem conta, mas não desistiu. Eu acho que nós podemos aplicar isto em tantas áreas da nossa vida. Portanto, se alguém que me está a ouvir deseja que a prática de yoga faça parte da sua vida no resto de 2024, pensem um bocadinho sobre cada um destes pontinhos que eu trouxe aqui. Mas façam também uma coisa muito importante, que é encontrar um professor ou uma professora. E lá está, questionar o nosso porquê para que possa ser o nosso maior guia, mas depois ter alguém que nos possa também guiar. Porque sim, podem fazer muitas aulas no YouTube, mas ter alguém connosco e ter exatamente uma aula, um horário com o qual eu me posso comprometer é completamente diferente. Especialmente no que toca aqui a esta questão da consistência. E especialmente quando estamos no início, não há mesmo nada que substitua o poder da comunidade e das relações interpessoais, na minha humilde opinião. Mas pronto, bem, este episódio já vai bem mais longo do que aquilo que eu tinha planeado. Quem ouviu até aqui são os maiores, estamos juntos. Eu espero que estejam a gostar dos episódios com convidados. Eu estou a adorar. Obrigada a quem tem enviado mensagens, deixado comentários nos vídeos no Instagram. Eu agradeço-vos mesmo, a sério, do fundo do coração, agradeço mesmo. Sabem que isso é super significativo para mim. Expliquei porquê no primeiro episódio, portanto não vou entrar outra vez por aí. Mas eu queria-vos agradecer mesmo, porque eu não tomo nada disto por garantido. E é mesmo bom receber o vosso apoio e o carinho que tenho eu estado a receber, mas também as pessoas que vêm à Magia Respirar. Portanto, obrigada. Do fundo do coração. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá!